Vai, Balta, está aqui quase a festa do pijama, não é?
Já bucejei 3 vezes desde que liguei o Skype. Eu bato à meia-noite e, meus amigos, e este cérebro dá o tilt. É. Portanto,
bate à meia-noite e a Cinderela tem que ir dormir.
Transformas-te em qualquer coisa.
Transforma-se em abóbora.
Eu conto em Jornal da Uma, o meu horário é às 11 estou na cama e acordo às 6h30.
Quando estou em Jornal da Uma, acordo às 6.
Pois, acontece aquela coisa hilariante que é, tu fazes tudo para te deitar cedo e o teu cérebro diz, não, ainda não é agora. Não. Ainda vamos ficar aqui um bocadinho.
Ainda há mais umas coisinhas para fazer.
Ainda temos de falar aqui de coisinhas. E fica ali a carburar e a carburar. E quando dás por ti são 2 da manhã? E dormiste 4 horas? E não me serviu de nada, deitaste às 11. E desmarcaste os planos que tinhas combinado com pessoas.
E depois, quando acordas, ficas, porquê?
Exato, pensas, pá, o que é que eu fiz para merecer tamanho de tratamento deste cérebro, este
que me atormenta persistentemente,
este idiota deste cérebro,
este cérebro que eu tenho que aturar sempre.
Já tudo prontinho, lavaste os dentes e tal, não sei o quê, deitas-te e o gajo começa ali, meu.
E dá coisas
começa ali
resolver.
Do nada a carburar, meu.
Coisas para resolver.
Tipo, oi? Festa oi? Começou? É agora?
É agora que
a festa começou?
Não, é agora que eu te tenho só para mim.
É agora? É agora que vamos tratar disto?
É agora que tu vais ver.
O corpo completamente morto.
Já tiveste a ver a tua televisão?
Já completamente exausto, mas está ali o gajo.
Não, é assim, já tiveste a ver a tua televisão? Já tiveste a ler as tuas coisas? Já tiveste a ver a tua série? Agora atura.
Ah, tiveste a fazer planinhos para te deitar cedo? Foi, amigo? É? Queres ver o que é que acontece? Bamba! Toma lá uma insónia de 4 horas.
Vai, resolve lá isso. I can't get no sleep.
Globalistas, episódio 20. Filipe Caetano, isto já começa bem. Só com este número redondo.
20 oficiais, não é?
20 oficiais.
Bónus.
Temos os bónus, mas os bónus não entram para a contabilização tradicional. 20. Parece em 2 décadas. Redondo, né? Parece que já andamos a fazer isto há 20 anos.
2 décadas.
20. Que data redonda. Isto é longevidade. Isto é longevidade.
Muito jovem ainda. Apesar disso.
Olha, e para inovar neste episódio 20, também decidimos gravar a horas inéditas, não é? Estamos aqui a horas pouco recomendáveis.
Às 22h18, mas para ser mais...
Exatamente, rigoroso. É uma bela hora para fazer um programa de discussão de assuntos internacionais.
Vamos refletir sobre isto, Daniel.
A seguir a isto, vais te encostar na caminha e vais ficar a pensar em todas estas tensões diplomáticas que andam aí pelo mundo fora, não é? Em termos de pandemia.
Nada melhor que isto pode acontecer, não é?
Sim. Se bem que justiça seja feita ao nosso programa, não é assim tão aborrecido.
Não é assim.
Uma coisa para adormecer. É tarde. Isto para mim é aquela hora que eu chamo. Ui, é tarde. Isto é tarde. Já passa das 22. Em horário normal, isto para mim é hora tardia. Já é aquela hora que eu chamo reta final do dia.
Olha, percebes? Lá, ó João. Sim. Às 10 da noite já não atendes telefone a certas pessoas.
Não. Também não antes para aí.
Também sou assim.
Não tentes agora vir aqui criar polémicas só porque são 10h20 da noite e achas que podes tudo. Não se pode, ainda há regras, mesmo nesta hora. Mas é aquela hora que eu chamo reta final do meu dia.
É reta final.
Já estou a preparar coisas, estou a arrumar a mala com as coisas para amanhã, estou a dar uma última vista de olhos nos sites, de notícias, nos e-mails e depois pronto, é os preparativos para a caminha, para ir dormir. Se o cérebro deixar.
Partilhas isso com o nosso vasquista malditório.
Se o cérebro deixar. Bem.
Certo.
Filipe Caetano, estamos a gravar, como já perceberam,
ao final da noite de quarta-feira, dia 27 de maio, o Marco António está felicíssimo porque eu finalmente disse a hora e a data bem. Da última vez a coisa
certo,
não correu.
Do programa.
A coisa correu mal, não é? Como estão recordados, acabou em grande. Foi um final apoteótico, como eu gosto. E sem mais demoras, vamos ao tema da semana: um escândalo político no Reino Unido. Perfect.
I thought the best thing to do in all the circumstances was to drive to an isolated cottage on my father's farm. I can understand that some people will argue that I should have stayed at my home in London throughout. I understand these views. I know the intense hardship and sacrifice that the entire country has had to go through. However, I respectfully disagree. The legal rules inevitably do not cover all circumstances, including those that I found myself in. I thought, and I think today, that the rules, including those regarding small children and extreme circumstances, allowed me to exercise my judgment about the situation I found myself in.
O primeiro-ministro britânico Boris Johnson está debaixo de fogo. A polémica estalou com a notícia de que o seu principal conselheiro, Dominic Cummings, furou a quarentena e fez mais de 300 km de Londres até ao norte de Inglaterra, consciente de que já estaria infectado com o novo coronavírus. Isto num contexto em que a ordem do governo à população era permanecer em casa. Cummings alega ter feito o que fez para deixar o filho com familiares, receando um agravamento do seu estado de saúde e do estado de saúde da mulher. Permaneceu isolado no norte de Inglaterra há algum tempo, onde ainda terá violado as regras e a lei em pelo menos outras circunstâncias. Uma, ainda infectado para ir buscar o filho e a mulher ao hospital. Outra, ainda infectado com um passeio nos bosques. E a última, a recuperar da doença com uma deslocação de automóvel para testar a sua visão antes de regressar a Londres. A imprensa britânica noticiou que Cummings voltaria ainda mais uma vez ao norte, furando mais uma vez as regras de isolamento, mas este negou as revelações. Cummings insiste que não violou a lei, porque esta prevê medidas excepcionais em situações relacionadas com crianças. Boris Johnson também segurou o seu conselheiro, explicando que atuou por instinto e como qualquer bom pai, um apoio que despoletou a revolta de dezenas de deputados conservadores, a revolta de muitos britânicos, incluindo os vizinhos de Cummings, e a saída de um secretário de Estado do governo por respeito aos seus constituintes. Filipe Caetano, e no final, o conselheiro fantasma sempre saiu das sombras.
Sim, o Dominic Cummings tem um ascendente enorme sobre o Boris. E o que é muito difícil de entender é porque é que um assessor tem tanto poder e tanta influência. Ele é assessor, é conselheiro, é o guru, podemos dizer mesmo, de Boris. Ele tem um trajeto longo de associação ao primeiro-ministro, antes dele ser primeiro-ministro. Foi um artífice da campanha do Brexit. Foi ele o grande estratega, já falámos aqui dele e do filme que até foi muito falado e aqui também no meu podcast, o Brexit Movie com o Benedict Cumberbatch, em que isso é muito bem explicado, toda a forma como o Cummings aparece e a forma como ele consegue dominar os média e criar mensagens muito muito simples, que são mesmo a imagem dos populistas e a imagem de quem tem uma grande capacidade oratória, como por exemplo é Boris Johnson. Dominic Cummings, que já esteve ligado a várias polémicas, mesmo durante a negociação para o Brexit, e já depois de Boris Johnson ter ido para primeiro-ministro, ele foi alguém que exigizou também aquele plano que acabou por ser concretizado de saída do Brexit, saída do Reino Unido da União Europeia. Aliás, é preciso dizer que o Reino Unido saiu da União Europeia, mas a negociação para a futura relação entre o Reino Unido e a União Europeia está um pouco congelada devido à pandemia. Isso foi só um ponto de ordem. E Dominic Cummings, que voltou a ser falado já agora com a pandemia, porque foi ele que nos documentos internos advogou a tática da imunização do grupo. E isso foi, como nós sabemos, teve mau resultado e o governo
voltou atrás. É agora altamente criticado.
é altamente criticado, é amplamente criticado, como estratégia falhou. O que é certo é que vimos até imagens um bocado ridículas quando houve os primeiros casos de suspeição de Covid-19 no seio do governo. Há uma imagem dele a correr, a fugir de Downing Street, e até se associa ao facto dele, nessa altura, querer ir tratar dos filhos. A reação por instinto que Boris diz, e até de forma um bocado cândida, Boris fala com carinho de Dominic Cummings.
I've had extensive face-to-face conversations with Dominic Cummings. I think he followed the instincts of every father and every parent. And I do not mark him down for that.
Entendo tudo o que ele faz, o que ele diz.
I believe
mesmo, e desculpa-lhe tudo.
That in every respect he has acted responsibly and legally and with integrity. And with the overwhelming aim of stopping the spread of the virus and saving lives.
Essa reação de Boris, por um lado, consegue-se entender, porque ele apela ali ao instinto paternal, e ele disse, no fundo, ele foi tentar criar uma solução, e essa retórica foi passada depois para a reação do Cummings na conferência de imprensa que deu em Downing Street, em que ele diz que eu tinha que arranjar uma solução para os meus filhos, e eu entreguei-os e ficaram bem entregues, e fiquei mais descansado e não infectei ninguém, tentei não manter o distanciamento social e não estar com mais ninguém. O que é certo é que, para mim, o mais complicado é tu teres alguém que não foi eleito, como Dominic Cummings, a parecer alguém inimputável. Ele rompeu tudo aquilo que o próprio Boris dizia, que para as pessoas ficarem em casa. Aliás, há um momento muito interessante, para além dos insultos e à porta da casa dele, é quando alguém coloca uma carrinha com um ecrã enorme a passar um vídeo permanentemente de Boris a dizer fica em casa, fica em casa. e isso
os
foi na altura em que o Cummings saiu.
Não perdoam.
Sim, depois já teve a tal reação do Douglas Ross, o secretário de Estado para a Escócia, que saiu, enfim, também não é ninguém de peso no governo, mas é um sinal de que...
Mas alimentou a fogueira desta polémica, não é? Essa saída.
Eu acho que se ele não... O Cummings não sai agora, sai noutra altura qualquer, porque ele vai ser sempre alguém polémico e que vai criar problemas ao Boris Johnson.
Eu acho que o Boris Johnson tentou encerrar o assunto, mas a coisa de facto não correu bem. Ele, na conferência de imprensa, desviou-se de várias questões relacionadas com os detalhes específicos das deslocações do Cummings, e de facto o grande problema aqui é essa dissonância entre o discurso do governo, que dia após dia pede aos britânicos para que fiquem em casa, e aquilo que foram as saídas de Cummings. E como tu referias, o tom quase elogioso de Boris Johnson também não ajudou, e eu acho que isso também terá enraivecido ainda mais as pessoas, porque houve muita gente, e o Guardian é que fazia esta alusão, a BBC aliás é que fazia esta alusão, houve muita gente que não seguiu o seu instinto para se apoiar noutros familiares, muita gente não seguiu o seu instinto para apoiar familiares que estavam a sofrer, muita gente não seguiu o seu instinto para se poder despedir de familiares que morreram do vírus, e porque respeitaram as diretivas do governo. Houve aqui um double standard em todo este escândalo, e essa frustração é mais do que válida. Mas eu acho que também é essa frustração que explica porque é que isto explodiu desta forma, porque se pensarmos bem as coisas, o Cummings terá agido por desespero e por último recurso, apercebendo-se que tanto ele como a mulher podiam ficar incapacitados. Ele foi calculista, não é? E procurou resolver. As complicações depois são o que ele fez depois disso, não é? A ida ao hospital, o passeio no bosque, a viagem de carro. Portanto, houve aqui violações sucessivas das ordens do governo. Eu acho que o ponto mais interessante aqui é, de facto, esta é mais uma daquelas ironias da pandemia, porque se pensarmos nisso, houve aqui um desígnio maior que ditou que o maior escândalo político do Reino Unido neste contexto fosse protagonizado pelo homem que mais faz por ficar nas sombras e que mais faz por usar o seu poder a partir das sombras. Portanto, isto obviamente que recorda-nos quem é a figura de Dominic Cummings, não é? Como tu disseste, é um dos grandes arquitetos do Brexit e da campanha Leave. Ele saiu de cena, é importante também notar isso, ele saiu de cena durante o depois do referendo e durante os anos de negociação do acordo, até ser repescado no ano passado pelo Boris Johnson, e foi uma das primeiras escolhas de Boris Johnson, o que mostra também a influência que ele tem. E a missão era, obviamente, concluir o Brexit. E outro assunto que nós já aqui discutimos, bastante recente, ele também já fez cair o número 2 deste governo, o Sajid Javid, sim, que era o ministro das Finanças. Portanto, estamos a falar de um homem com muito poder, em quem o Boris Johnson, como tu disseste, tem uma profunda confiança, ninguém sabe bem porquê, e que está a tentar abalar o sistema político britânico tradicional com reformas internas. Além disso, o Brexit sempre aconteceu, eu estive lá, vi com os meus próprios olhos. Há aqui este ano de negociações que deixa tudo um pouco suspenso, mas o Brexit foi assinalado, e o facto dele não cair agora mostra o quão indispensável ele é para o Primeiro-Ministro.
Sim, eu acho, para finalizar este bloco, a influência dele, para além da confiança que Boris tem nele, pessoal, é uma confiança política. O Dominic Cummings tem sempre uma visão, tem uma estratégia bem definida, e o Boris é um bocadinho caótico, apesar de ser brilhante à sua imagem, mais até pela forma como fala, como se articula publicamente. É que eu acho que o Boris é um líder assumidamente frágil, mas assumindo as suas fragilidades, faz-se um pouco forte, porque acaba por ter uma espécie de para-raios das polémicas. Ele não vira a cara a nenhuma polémica.
Não,
enfrenta.
E se tu fores a pensar o spin do discurso dele, das declarações dele na conferência de imprensa para proteger o Cummings, é um bom spin, se tu fores a pensar nisso, não é? Porque ele apela, como disseste, ao sentido paternal das pessoas, não é? Agora, isto não, obviamente não invalida o facto de ter sido mal recebido pela população. Um bom spin, é uma desculpa bem usada neste caso, não é?
Mas olha, um dos barómetros na sociedade britânica são os jornais. Uh-huh. E a crítica dos jornais ao Cummings e ao Boris foi transversal. Não houve um único jornal que defendesse esta situação.
Sim,
não
sim,
único.
Sim, sim, sim.
Dos
sim.
conservadores aos tabloides, não,
eu acho,
nada.
Porque eu penso que aqui o papel da frustração tem um grande impacto nesta história, e é o que fez alimentar esta polémica toda. As pessoas estão frustradas, não é? Estão frustradas de estar em casa, de acatarem as ordens do governo, e vem um membro do governo, informal, mas é assessor, conselheiro de Boris Johnson, furar a quarentena, não é? As pessoas obviamente que ficam insatisfeitas e indignadas com esta situação, obviamente. Eu apenas para terminar, havia aqui uma análise num perfil sobre o Cummings e que fala também da postura anti-establishment dele, não é? E é mais um daqueles exemplos de um homem que por acaso teve uma educação privilegiada, se quisermos, não é? Ele é formado em Oxford, ele tirou o curso em Oxford, família também, tem muitas posses, e é mais um daqueles exemplos do discurso das fragilidades da posição dele na vida privada e do discurso anti-establishment e virar a casa do avesso. Está encerrado o tema da semana. Seguimos para as nossas embirrações e distinções. Em Israel começou um julgamento histórico. Pela primeira vez na história do país, um primeiro-ministro em funções começou a ser julgado, acusado de crimes de corrupção. Benjamin Netanyahu foi a tribunal no mesmo dia da primeira reunião de ministros do seu novo governo, com o antigo rival Benny Gantz, agora vice-primeiro-ministro. Tentou evitar sentar-se no banco dos réus, Netanyahu, invocando a pandemia. E para ele, tudo isto não passa de uma perseguição política. Ora, sendo uma figura altamente popular, é o primeiro-ministro mais duradouro da história de Israel. O sistema judicial está a ser intimidado. O procurador-geral israelita, por exemplo, recebeu múltiplas ameaças de morte. Netanyahu tem contribuído para isso, quase que demonizando os procuradores. Tudo isto sinaliza como este caso pode ser altamente polarizador em Israel, Filipe.
É isso. Houve estas imagens de termos um primeiro-ministro israelita desafiante a ir a julgamento. É curioso que este julgamento vai durar cerca de um ano e meio. Vai durar precisamente o tempo que Netanyahu vai ocupar como primeiro-ministro na nova coligação de Salvação Nacional, que ele depois vai ter que passar a pasta ao Benny Gantz. Estou curioso para ver se ele vai mesmo dar-lhe a pasta daqui a 18 meses.
Já aqui,
ainda para mais agora com esta.
Especulámos sobre isso. Porque eu acho que a história não fica aqui.
Não fica, não fica. É assim. Isto foi só o início do julgamento. Foi, no fundo, há aqui uma tomada de posição. Também é um teste às instituições israelitas, ao poder das instituições e da divisão dos poderes. Isto é uma democracia muito jovem que nunca teve que enfrentar uma situação similar. E para alguém que é denominado muitas vezes como o rei de Israel, não é? Porque ele, os israelitas, muitos deles já não se lembram de ter outro primeiro-ministro. É um desafiar constante. Ele depois vem fazer declarações. Ele acha-se o rei daquilo, de facto. Ele vem fazer declarações à frente do tribunal, com toda a gente de máscara. Ele tira a máscara para falar que diz que é uma perseguição da justiça e da imprensa da esquerda e dos partidos de esquerda, porque não conseguiram vencê-lo nas urnas. Então agora colocam-lhe processos. É preciso dizer que os três processos têm acusações muito fortes. O caso 1000 é o chamado caso das ofertas. Em causa está fraude e quebra de confiança. O que é que teve envolvido? Presentes em trocas de benefícios. Os presentes ao senhor Netanyahu eram charutos e champanhe. O caso 2000 é o caso dos média, fraude e quebra de confiança, em que Bibi terá negociado com o magnata a cobertura positiva das suas ações em troca de vantagem comercial para esse magnata. Ok, tu tratas bem de mim, que eu dou-te mais publicidade e retiro publicidade ao teu concorrente direto. O caso mais grave é o caso 4000, que é o chamado caso Bezek, que para além da fraude e quebra de confiança tem suborno, em que Netanyahu é acusado de ter regulado para favorecer companhias de telecomunicações. São três casos muito fortes, epá, e que deixam a imagem de qualquer primeiro-ministro muito manchada. Claro que Netanyahu já disse que não tem nada a ver com isso e é inocente, mas isto eu diria que vai degradar um bocadinho a imagem dele, não é? Mas ele
só um bocadinho.
Continua só sempre um bocadinho. Como se não fosse
mas
nada com
é
ele.
Isso. Era isso que eu ia dizer. Ele continua lá. Continua lá e já está lá há muitos anos naquela cadeirinha. Portanto, conhece bem o sistema. E há aqui outra fórmula que até pode servir de tubo de ensaio. Eu já vou falar sobre ela. Mas, de facto, Netanyahu é uma raposa política, não é? E a sua experiência, eu acho, também acaba por explicar esta cena inédita de tu teres um primeiro-ministro em funções estar a responder na justiça, não é? Isto numa situação normal, quer dizer, aquilo que esperamos numa democracia saudável é
sais de cena, não é? Sais de cena antes da coisa chegar e rebentar no teu colo. Mas de facto este é um processo monumental, tem centenas de testemunhas, promete arrastar-se durante meses e meses, e eu acho que o Netanyahu também vai usar o tempo e vai usar o conhecimento do sistema para arrastar esta situação. Ele repara, no acordo de coligação com o Benny Gantz, ele já conseguiu uma cláusula que basicamente blinda a permanência de todos os ministros, mesmo em casos de acusações judiciais. E por isso eu acho que ele vai arrastar isto até ao fim e vai usar os seus trunfos. E a outra fórmula que está aqui a ser especulada é um ensaio estilo Rússia. Que é, ou seja, daqui a 14 meses termina o mandato do atual presidente e, portanto, se o Netanyahu nessa situação também acabasse por ser eleito, ora toma lá mais 7 anos de imunidade e ninguém te apanha. Portanto, aqui pode dar uma de Putin e mantém-se em jogo, não é? Vamos ver, vamos esperar para ver. Nas nossas distinções da semana vem...
The Commission is today proposing a new recovery instrument worth 750 billion euro. It will sit on top of a revamped long-term EU budget of 1.1 trillion, sums up to 1.85 trillion euro in today's proposal. It goes alongside the three safety nets of 540 billion euro already agreed by Parliament and Council. And in sum, this would bring our recovery effort to a total of 2.4 trillion euro.
A resposta da Comissão Europeia ao grande plano franco-alemão que nós já aqui elogiámos na semana passada. E é uma boa proposta esta da Comissão Europeia, Filipe Caetano.
Sim, eu acho que é dentro da...
São 750 mil milhões de euros,
sim.
É o dinheiro que está em jogo.
Que acrescem ao orçamento comunitário que já estava avaliado em 1,1 bilhões de euros, portanto ao todo estão em causa 1,85 mil milhões de euros. É muito dinheiro. E sim, esta denominada bazuca vai dar muito dinheiro aos Estados, tendo em vista uma reestruturação pós-pandemia. Esta nova geração da União Europeia que von der Leyen quis apelidar estará assente em duas soluções que na maior parte dos Estados irão adotar. No caso de Portugal vamos adotar, porque estão 750 mil milhões de euros. Desses 750, o bolo é dividido em 500 mil milhões em subvenções, portanto subsídios, e 250 em empréstimos com condições favoráveis para programas cofinanciados, no fundo. Por exemplo, a Portugal vai ter uma parte grande substancial de subvenções e outra em empréstimos. Países como a Alemanha e a França não vão ter empréstimos, prescindiram disso. Mas acho que é um sinal importante e por isso aqui a distinção à Comissão. Isto é a proposta, atenção. Isto é a proposta, vai ser agora
ainda vai ser debatido,
discussão.
Falta.
Mas é um sinal importante. Temos que ver que nesta altura só a Europa e o Japão conseguiram apresentar projetos de para impulsionar as economias na resposta à pandemia. Enquanto todo o resto do mundo está um bocado parado e ainda a tentar enfrentar a situação, enfim, a China de forma diferente, mas enquanto a maior parte do mundo ainda está a tentar resolver, como por exemplo os Estados Unidos ou a América Latina, que é onde está agora o foco da pandemia, a Europa já consegue ter uma visão um bocadinho mais abrangente para o futuro, os próximos anos, e é preciso ver que a resposta desta vez, a resposta da União Europeia foi mais rápida do que é habitual. Se compararmos com a crise de 2008-2009, em que se arrastou durante anos a tentativa de uma resposta abrangente, aqui não, aqui está, apresenta uma grande margem de apoio, algo sem precedentes na história da União Europeia, este tipo de subsídios que vão ser alocados aos Estados-membros, e com uma visão direcionada para o futuro, não parada no tempo. Eu acho que é por isso que vale a pena sublinhar. Nós ainda vamos ver agora o detalhe, mas em princípio Portugal poderá receber cerca de 26,3 mil milhões de euros ao longo dos próximos anos. Eu acho que é algo positivo.
E é um sinal de iniciativa, como analisaste. Tu já tens aqui os países frugais a comentar, o Sebastián Kurz está cauteloso, mas já deve ter ficado um bocadinho mais contente porque não há aqui mutualizações de dívida e etc, que é coisa que eles não querem, mas concordo contigo, acho que há um sinal de liderança de von der Leyen, como já chegou a dar de uma forma tardia nesta pandemia, mas deu agora com esta proposta de fundo de recuperação económica. Vamos fechar as nossas embirrações e distinções. Filipe, apenas com uma pequena nota, são declarações que correram o mundo, obviamente, porque está toda a gente farta desta situação. A OMS considerou improvável a hipótese de uma segunda grande vaga de Covid-19, ainda assim pediu às pessoas para que não relaxem, que se mantenham as medidas de precaução, mas que as informações que a OMS tem e as informações que a OMS está a trabalhar apontam para que possa não existir uma segunda grande vaga de Covid-19, o que é uma notícia positiva neste contexto de crise que parece interminável. Vamos para as nossas recomendações. Perfect. Ora, estamos na reta final deste episódio 20. 20 anos de solidão.
Não,
aqui para
pelo
fechar,
contrário.
Para cobrar o gelo e animar a malta.
São 20 episódios de grande companhia.
Horas, mas pronto. Filipe Etano, esta semana também trazemos duas recomendações. Estamos a sentir-nos assim, mãos largas, generosos, pessoas que gostam de ajudar. O que é que trouxemos, Filipe?
João, eu trouxe um livro que me vai acompanhar nos próximos dias.
Ui! Já vamos falar sobre isso, ou não.
Fica aqui, só isso.
Fica aqui, a dúvida. Solta no ar. E que livro é esse, Filipe Caetano?
Eu sou um grande fã de Winston Churchill. E tudo o que sai sobre ele, eu vou logo correr atrás.
Olha, devo dizer que é um dos livros que está a sustentar o meu microfone. Portanto, a biografia.
Qual
de
livro? Não este que eu vou falar. Talvez a biografia, certo, do Martin Gilbert. Ok, certo, já falamos sobre isso, mas pronto. Passei à frente. Mas sim. Então, cheguei aqui porque eu vi uma entrevista do seu autor num programa de rádio americano. O autor é o Eric Larson. O livro chama-se The Splendid and the Vile. Diz que é a saga de Churchill, a família e a sua luta durante o Blitz. Isto basicamente é o primeiro ano de mandato como primeiro-ministro, 1940, quando o regime nazi decide bombardear Londres. E ao longo de vários dias a capital britânica foi violentamente atingida por bombardeamentos constantes lançados pela Luftwaffe. Faz-me lembrar... Porquê é que fui buscar isto? Porque foi mais uma história sobre Churchill que eu não explorei ao máximo e, portanto, vou querer ler, não fisicamente, mas num e-book. E aquilo que eu li já no início mostra como é importante ter líderes a sério em tempos de crise. Quando tu tens bombas onde até eram colocados dispositivos para fazer mais barulho, para aterrorizar ainda mais as pessoas, e tens locais como o centro de Londres a serem completamente bombardeados, por exemplo, eles aproveitavam a lua cheia, que é o chamado Bomber's Moon, porque na altura, em termos de orientação para os bombardeiros alemães, à noite era muito difícil de fazer essa navegação, mas era quando eles conseguiam surpreender mais o inimigo. Então, aproveitavam a lua cheia e lançavam os primeiros bombardeiros que iam incendiar edifícios e depois, com os edifícios incendiados, vinha uma outra vaga de bombardeiros para destruir o resto. E nós vemos este terror autêntico de ter um regime tirano que estava a conquistar a Europa e que consegue lançar mais de 100 bombardeiros para uma das maiores capitais da Europa e bombardeá-la sem qualquer escrúpulo, sem qualquer limite, e vemos uma população a resistir. E me resistiu muito pela coragem lançada por desafiadora do Churchill, que foi o grande líder num dos tempos mais difíceis na história do Reino Unido.
Foi muito poética essa resistência dos londrinos quando isso aconteceu. E é uma história uma das grandes histórias da Segunda Guerra Mundial, não é? Esse espírito de sobrevivência. Há um filme, aproveito, já que trouxeste isso, há um filme muito bom que vale a pena para acompanhar esse tema, que é o The Darkest Hour, não é assim tão antigo. There's nothing patriotic in fighting to the end. Now is the time to negotiate. When will the lesson be learned? You cannot reason with a tiger when your head is in its mouth! I take full responsibility. Really? Really, yes, sir. It is the reason I sit in this chair. Com o fenomenal Gary Oldman, ganhou o Oscar de melhor ator, e bem, porque faz um papelão. Não. E é um filme que também mostra esse o espírito de liderança do Churchill neste contexto do Blitz.
We will never surrender.
We will never surrender. E é a cena inicial, se não estou em erro. Começa com esse discurso, não é? Começa com esse discurso na câmara.
Exatamente.
E os papéis. É muito bom o filme. E é de um excelente realizador. Mas pronto, não vamos por aí, porque senão isto é interminável. Ora, por falar nisso, esse livro vai-te acompanhar. Vai-te acompanhar. E isto abre a conversa para um pequeno anúncio aqui em Globalistas, episódio 20. Atenção, que isto para a semana vai ser diferente. E vai haver surpresas.
Não necessariamente. Não mais. Necessariamente,
e vamos para a nossa última.
Não necessariamente para melhor. Não necessariamente para melhor. Vai, eu só digo isso.
Não, não digas. Não, por favor, agora deixa-me introduzir a nossa última recomendação, que é para fecharmos.
Eu não assumo responsabilidade.
Quase, são quase 11 horas da noite. O cérebro já não funciona neste horário. Estou a ver televisão. Bem, vamos então à nossa última recomendação. É um momento que nós gostámos muito esta semana, não é? Foi um momento que adorámos esta semana. The last thing we need is another shed for Clark. He has two. Jacinda Ardern. We're just having a bit of an earthquake here, Ryan. Quite a decent shake here, but if you see things moving behind me. Conseguiu manter uma calma de pedra enquanto estava a ser entrevistada, até que veio um sismo, mas ali tudo numa boa. Não, até parece que deu uma volta à entrevista e tudo. O que é que achámos deste momento, Filipe?
Achei cool.
Achaste cool?
Eu acho que a Jacinda.
Eu acho que a Jacinda é a Queen of Cool.
Queen of Cool. Foi exatamente esse o meu comentário quando nós partilharmos o vídeo. Queen of Cool. Para além de uma grande líder, como tem demonstrado em vários aspectos, em vários casos
até
difíceis, como
pandemia.
Por exemplo, no ainda antes, quando foi o ataque de Christchurch, agora na pandemia, impressionante a sua resposta. E agora é só mais um exemplo. Enquanto estava. Ah, está aqui um terremotozinho, mas sem problema.
Acho que é um daqueles momentos que serve para empolerar ainda mais a figura, não é? E é uma figura que já se torna amplamente consensual no mundo inteiro e é um. Já caminha para o estatuto de símbolo, não é? De símbolo. é com esse momento que encerramos o nosso episódio 20. Ela, estejam atentos, porque a dada altura, mesmo sem... mesmo ali presente e a viver um sismo em direto, ainda tem tempo para mandar uma bujarda, assim, uma pequena facadinha ao Parlamento. Portanto, estejam atentos a essa frase. Filipe Caetano, é sempre um gosto ver-te. E agora, olha, seja quando for, amigo. Está fechado, episódio 20. Muito obrigado por terem ouvido. Até para a semana.
Nothing I love more than burning regulations. Does this mean Clark can now build a shed out the back?
No, it does not, because he already has a shed. And the last thing we need is another shed for Clark. He has two.
But it is...
We're just having a bit of an earthquake here, Ryan. Quite a decent shake here. But if you see things moving behind me, the beehive moves a little more than most.
Has it stopped, Prime Minister, or is it still going?
Yep, no, it's just stopped.
Okay, and you're feeling safe and well to continue the interview?
No, we're fine, Ryan. Not under any hanging lights. I look like I'm in a structurally sound, sound place.
I can see and hear already that our news teams are getting on to this, Prime Minister. We will continue with the interview as normal. If there are any more aftershocks, anything you're worried about, feel free to pull out at any time.
Let's do this. Bye, Jacinda.
The country run, are you gonna take us over the line? You sing there, are you never gonna stop? Give it up, such a clever girl. I hope you keep it up for the sake of a greener world.
Globalistas é um programa de Filipe Caetano e João Póvoa Marinheiro, com produção e edição de Marco António. O site do programa é globalistas.pt. Pode enviar e-mail para globalistaspt@gmail.com e contactar os autores pelas redes sociais, Filipe Caetano no Twitter, João Póvoa Marinheiro no Instagram e no Facebook. Pode sugerir temas e dizer o que pensa do podcast também no iTunes, Apple Podcasts, no Spotify ou na aplicação de podcasts em que ouve o programa.